Já cá estamos de novo para o São Bento à Sexta, no fim de uma semana que foi movimentada. Connosco estão as jornalistas Paula Queiro Varela, da Renascença, e Maria Henrique Espada, da revista Sábado. Boa noite a ambas, sejam bem-vindas a esta nossa casa.
Boa noite.
Boa noite. Começamos então pela aprovação do prolongamento do estado de emergência e, naturalmente, pela comunicação ao país do Presidente da República, há poucas horas. Marcelo Rebelo de Sousa explicou que há uma terceira vaga de Covid, que espreita no arranque de 2021 e que, se necessário, vai avançar com novas renovações do estado de emergência. Paula, o país aguenta mais estados de emergência?
Ai, aguenta, aguenta.
Exatamente.
Acho que é isso que se perspectiva, é isso que podemos ler das declarações, não só de Marcelo Rebelo de Sousa esta noite, mas dos vários responsáveis políticos ao longo, sobretudo, da última semana, creio. Foi isso que já disse António Costa, que o estado de emergência até podia durar até ao fim da pandemia, sabemos lá nós quando isso será. Foi isso que hoje também deixou claro no Parlamento o Ministro da Administração Interna, quando Eduardo Cabrita falou no Parlamento sobre a longa batalha que temos pela frente, uma batalha pela saúde e pela vida, pela liberdade, e é isso também que se entende das palavras de Marcelo Rebelo de Sousa. Dificilmente será diferente com os números que temos, dificilmente será diferente com essa perspectiva para a qual o Presidente alertou de uma terceira vaga, não é? Esse aviso que o Presidente faz aqui, até diz qualquer coisa como, e essa segunda vaga, a terceira vaga, não, não segunda, a terceira vaga em janeiro ou fevereiro será tão maior quanto forem os números de dezembro. E, portanto, dezembro sendo um mês crítico para tentar travar de alguma forma essa vaga. E Marcelo Rebelo de Sousa também já disse que não hesitará se for necessário em renovar. E, portanto, sim, acho que é isso que temos pela frente.
Maria Henrique Espada, a tua opinião.
Olha, eu vou só fazer uma ressalva, é que eu não consegui ouvir nada daquilo que a Paula disse.
Isso parece-me
Há aqui
altamente
uma questão
grave.
técnica qualquer.
Que é?
Mas estou a ouvir a ti perfeitamente. Portanto, podemos continuar de qualquer forma.
Vamos a isso, vamos a isso.
Vamos a isso. Eu acho que o país terá de aguentar os estados de emergência que for necessário. A questão aqui é em que condições é que aguenta esses estados de emergência. E algumas dos alertas que o Presidente da República deu na mensagem permitem-nos perceber que ele está preocupado com isso, nomeadamente quando fala dos sinais de divergência, de dissensão, até de conflito, até de violência, já houve em manifestações, que começam a surgir. Isto não aconteceu nos primeiros estados de emergência, ainda em março e abril. É uma situação nova, esta divisão social e também política. E eu acho que a mensagem do Presidente foi um bocadinho centrada nisso, precisamente por perceber que para se aguentar aquilo que ele está a pedir, que é união e mais não sei quantos estados de emergência, ou seja, aqueles que forem necessários, para se aguentar isso é preciso que haja um mínimo de coesão social. E isso está a esboroar-se perante os nossos olhos, não é? Houve, aliás, mesmo esta semana, uma série de sinais evidentes de que isso está a acontecer. Hoje mesmo, por mero acaso. Mas foi hoje, a manchete do Público trazia um estudo que dizia que metade dos portugueses não considera adequadas as medidas tomadas. Isto é grave, porque, obviamente, quem não considera as medidas adequadas tem menos tendência a acatá-las, não é? Mas tivemos muito mais sinais dessa dissensão, até do ponto de vista político, não é?
Olha, eu propunha justamente que
Sim.
falas no ponto de vista político, proponho que ouçamos um pouco mais do que disse Marcelo, que pediu convergência
Sim.
entre os partidos. Ele diz que mais tarde, em eleições, que tudo se clarifique, que agora o tempo é outro.
Que partidos e parceiros sociais continuem a fazer a convergência possível. Há mais do que tempo para se ajuizar de atos e de autores, para demarcar campos e para apurar e julgar responsáveis. Não faltarão eleições para isso. Este tempo ainda é outro. O tempo de convergir no possível, mesmo discordando.
Paula Varela, em que partido ou partidos tenta Marcelo enfiar uma carapuça?
Olha, não sei se há só um, acho que são todos em geral, obviamente focado não no PS, não é? Porque esse suporta ao governo, mas para os outros acho que há uma tentação gigante de descolar, ou haverá, penso eu, nos partidos, uma tentação gigante de descolar destas medidas que são medidas muito duras, muito pesadas, muito penalizadoras para a economia, obviamente, mas depois também para todos nós e para a forma como temos de nos adaptar e adaptar as nossas vidas a estas medidas. E temos um ano de eleições pela frente, não é? Convém não esquecer isso. Há um ano de eleições com presidenciais já em janeiro, com autárquicas em outubro, e é muito fácil que os partidos, e acho que isso também já se começa a notar, porque se formos olhar José Carlos Silva para o primeiro estado de emergência em março e depois para os de abril, o que vamos vendo é que há um deslaçamento mesmo no sentido de voto no Parlamento, com a cada vez menos partidos a votarem a favor. Lembro que da primeira vez só a Iniciativa Liberal é que se absteve, depois começou a votar contra, depois juntou-se o PCP e os Verdes, agora já temos o CDS a abster-se também, o PAN, já temos o Chega também a votar contra, enfim. Isto são sinais também, acho eu, disso, dessa tentação de, até porque talvez as medidas tenham criado tanto ruído e tanta agitação, e é esse também o aviso que o Presidente faz hoje, não é? E era isso que a Maria Henriques Espada também estava a dizer. Todo este clima, também faz, acho eu, com que os partidos não queiram. Comecem a, de alguma forma, a divergir e a querer sair deste discurso e
De
desta
resto,
colagem.
hoje houve um sinal nesse sentido, por o prolongamento do estado de emergência foi votado a favor pelo PS e pelo PSD, por uma deputada. Há
Exato.
partidos aqui a retraírem-se. Eu perguntava à Maria Henrique Espada se acha que este é um reflexo também, junto aos políticos, de algum cansaço que se nota na sociedade quanto à manutenção das medidas restritivas.
Ah, estamos todos cansados, políticos, e não só, diria eu.
Exato.
Mas depois eu acho que esta questão vai para além dos partidos, e da questão estritamente parlamentar também, não é? Estes sinais de divisão, começam a ver-se a um nível que não era habitual, mesmo entre presidente e governo. Nós vimos esta semana uma série de pequenos episódios que ilustram isso. Tivemos na quarta-feira o presidente da República a receber os partidos e a dar a entender uma série de medidas. Tivemos um ministro nessa tarde, o um ministro do Ensino Superior, a desmentir que estivesse sequer em cima da mesa uma das medidas que os partidos acharam da conversa do Presidente da República que poderia estar em cima da mesa, que era o fecho
Que era o
do
fecho das
Ensino
universidades.
Superior. Tivemos depois uma coisa curiosa que foi na entrevista do Dr. Rui Rio, à TVI. Ele diz a certa altura que há divisões no governo, não
Pois
é?
diz, e no grupo
E
parlamentar.
que isso é conhecido no Conselho de Ministros. Ora, essas divisões do governo, quem também as sabe é o próprio Presidente da República. E também o próprio Presidente da República deu conta delas a alguns dos partidos que foi recebendo. E nós sabemos que sim, há divisões no próprio Conselho de Ministros. Aliás, não terá certamente sido por acaso que um Conselho de Ministros terminou depois da meia-noite, não é? Não foi, se fosse só para ratificar medidas pré-acordadas sem discussão, se calhar não tinha demorado tanto tempo. Tudo isto são sinais desse cansaço e dessa crescente divisão que está a
Sim,
surgir, não é?
sim.
Depois, eu acho que há uma outra questão, que se tem agravado e que são os problemas de comunicação, da parte do executivo, não é? Aliás, o próprio Marcelo também fala hoje disso, diz que são precisas palavras mais claras. Acho que mais claro do que isto seria difícil. E de facto tem havido uma série de absurdos ao nível da comunicação do governo, que aliás não se verificaram, ou melhor, também se verificaram nos primeiros estados de emergência, mas talvez não com a sucessão de erros que têm acontecido agora. E com uma outra coisa, eu acho que perdeu-se um bocadinho a noção de quando se erra, quando se faz um erro de comunicação, é preciso. Pelo menos, quando ele é flagrantemente descoberto e constatado, fazer uma correção. Estou-me a lembrar, por exemplo, que no último estado de emergência, quando foi na conferência de imprensa do primeiro-ministro, há um célebre gráfico que mostra que 68% dos contágios acontecem em casa, em meio familiar. Ora, esse célebre gráfico percebeu-se rapidamente que estava errado. Esse célebre gráfico sustentou a própria política do executivo para justificar o tipo de medidas que estavam a ser desenhadas. Estavam a ser desenhadas à medida daqueles dados. Ora, nós ontem, na reunião do Infarmed, ficámos todos a saber que, afinal, 80% dos contágios, não se sabe como é que acontecem, e apenas qualquer coisa como metade daqueles que se conhecem acontecem em contexto familiar. Mas então nós estávamos a tomar medidas para determinados dados que afinal não são assim, e que sentido é que fazem essas medidas? Não é? Tudo isto é muito complicado.
Ainda bem que colocas essa questão.
Sim.
Porque eu até ontem estava convencido que na maior parte dos casos sabia-se qual era a ligação. Paula, tu sabias, tinhas essa informação? Sabias qual, tinhas também a ideia de que na maior parte dos casos sabia-se qual era a ligação? Até sabermos estes 80% de casos que não se sabia, de facto, qual é a origem dos casos confirmados.
Sim, eu acho que é assim, sabia, não graças ao Primeiro-Ministro e ao Governo. Portanto, justamente porque quando vi esse gráfico que o Primeiro-Ministro apresentou logo nesta segunda fase com o estado de emergência, tive algumas dúvidas e perguntei a algumas pessoas, perguntei a alguns deputados, até ao deputado Ricardo Batista Leite, que é médico, como sabe, a outros amigos médicos, que me explicaram imediatamente que aquilo não era assim, que o problema justamente prende-se com a incapacidade que temos tido em fazer o rastreio e o mapeamento consequente da forma como as pessoas e dos locais onde as pessoas se infectam, e portanto aqueles 68% não podiam corresponder à verdade, até olhando para os dados de outros países, países como a Alemanha, onde também há uma taxa elevada, muito elevada, 75% ou 80%, portanto muito próxima, muito próximos dos números que ontem foram apresentados no Infarmed, de contágios que não se conseguem rastrear, não são conhecidos, não é conhecida a origem. Ora, o meu ponto é exatamente este que a Maria Henrique Espada estava aqui a trazer, que é como é que se tomam medidas, e medidas gravosas como esta, sem sabermos ou com base em dados que não estão corretos.
Muito bem. Paula, temos mesmo de mudar de tema, temos menos de 3 minutos e vamos aqui recuperar uma ideia, já não vamos passar esse som, mas a ideia do líder do PSD, que numa entrevista na TV disse estar mais próximo de ser primeiro-ministro, isto numa altura em que o Chega lhe domina muito do seu próprio discurso. Um comentário. Este otimismo de Rui Rio não é manifestamente exagerado, Paula?
Sobre a possibilidade de
ser primeiro-ministro.
Mais cedo do que... Ou estar mais perto, não é? Acho que a expressão foi estar mais perto de ser. Não sei, não sei se é otimismo. Acho, sinceramente, que o PSD está há muito tempo a apostar as fichas numa crise política, em outubro do próximo ano, justamente na fase das autárquicas. Acho que o PSD lê nas eleições dos Açores e no facto de o PS ter perdido a maioria absoluta e, entretanto, não ter sido capaz de apresentar uma solução de governo e, portanto, ter perdido o governo dos Açores, também um sinal. E, portanto, acho que esse é um horizonte que Rui Rio e a sua direção nacional têm na cabeça, sim, têm em mente.
E pergunto à Maria Henrique Espada, para 30 segundos, 40, seta para cima ou para baixo para Rui Rio?
Eu acho que em relação à questão que tinhas colocado anteriormente, se ele está mais perto de chegar a primeiro-ministro, claramente seta para baixo, basta olhar para os dados que temos em cima da mesa. Aliás, não por acaso hoje saiu uma sondagem que não é diferente de nenhuma das anteriores, e em que, tendo em conta até aquilo que aconteceu nos Açores, ou seja, um bloco para cada lado, se nós fizermos essa divisão com todas as sondagens que têm acontecido desde as últimas legislativas para cá, o bloco da direita fica sempre a mais de 15 pontos, ou qualquer coisa do género, do bloco PSD da esquerda, digamos assim, da soma de PS mais o bloco, o PCP, eventualmente o PAN, que pode ou não entrar nessas contas. Mas se somarmos PSD, por exemplo, nesta última sondagem, eu fiz essa soma por curiosidade, se nós somarmos toda a direita, o total são 38,9%. A diferença entre a esquerda e a direita nesta última sondagem, contando os dois blocos como blocos, não como partidos a só, são 18 pontos quase, 17,9. E eu acho que Rui Rio terá de perceber, não sei se ele já terá refletido sobre isso, eu imagino que sim, que para ser primeiro-ministro tem de garantir, na atual circunstância política, ter os tais de 116 deputados à direita.
É uma matemática que tem que ser feita.
É uma É uma matemática muito complicada para Rui Rio, por mais acordos com ou sem Chega que possam
muito bem,
ocorrer.
Muito bem. Sexta-feira a terminar, aqui o São Bento à Sexta, que fica por aqui, está de regresso na próxima semana. Obrigado, Paula Queira Varela e Maria Henrique Espada.
Obrigada.
Até breve.